Senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia. Vamos começar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa agenda, a distribuição de iniciativas legislativas, deram entrada um conjunto com algum significado. Vamos então ver. Em primeiro lugar, uma proposta de lei do Governo, a proposta de lei 83, que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico. Como é óbvio, atendendo à matéria, a comissão competente é a 6ª Comissão e a 6ª Comissão, de resto, isto aqui deve estar mal, não é? A Comissão de Economia, é a 8ª Comissão. A comissão competente é a Comissão de Educação, não somos nós, nós fomos indicados em conexão. Eu pergunto aos senhores deputados se alguém entende que, embora não sendo a comissão competente, se esta comissão deve, nesta fase, elaborar algum relatório e parecer ou se deve abster e deixar a matéria na responsabilidade da 8ª Comissão. Tomo o vosso silêncio por entendimento que não há razão para que esta comissão se atravesse nesta matéria e, portanto, comunicaremos apenas à 8ª Comissão, que a 1ª Comissão entendeu não ser necessário nesta fase haver qualquer relatório da parte da 1ª Comissão. Deram também entrada na Comissão um conjunto de projetos de lei, primeiro dos quais o 749 do Partido Ecologista Os Verdes, que tem que ver com a revogação de autorizações de residência na atividade de investimentos, chamada legislação sobre os vistos Gold. A comissão competente é a 6ª... isto baixou à 6ª Comissão e a 6ª Comissão solicitou a redistribuição à 1ª Comissão, coisa que foi aceita pelo PAR. Neste sentido, nós somos a comissão competente relativamente a esta matéria. Eu lembrava apenas os senhores deputados que sobre esta matéria dos vistos Gold houve já um diploma que foi relatado e que teve parecer desta comissão, na altura da responsabilidade da senhora deputada Romualda Fernandes. Não quero dizer que agora tenha que ser ela também a fazer, mas perguntava-me, deixava apenas essa nota e perguntava quem é que na senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Nós indicaremos até ao final do dia se será a Sra. Deputada Romualda Fernandes, porque precisamos de confirmar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, ficamos a aguardar a indicação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não havendo oposição de mais ninguém. Depois, baixou também o projeto de lei 779 do PAN, que tem que ver com o reconhecimento do estatuto de vítima às crianças que testemunham ou vivam um contexto de violência doméstica. Relativamente a esta iniciativa legislativa, também existe já antecedentes, de resto que está pendente ainda de entrega de parecer, sendo deputada relatora a senhora deputada Sandra Cunha. E eu perguntava se não era possível a senhora deputada juntar ao parecer que ainda vai, até porque imagino que este diploma será agendado por arrastamento em conjunto com o outro. Portanto, ficava então a senhora deputada Sandra Cunha, pedia aos serviços para enviarem rapidamente à senhora deputada toda a documentação relativa a esta iniciativa para que o parecer possa ser ao conjunto ou dois pareceres separados, como a senhora deputada entender fazer, mas que possam ser apresentados ao mesmo tempo. Há também o projeto de lei do Partido Socialista, projeto de lei 780, que proíbe a discriminação em razão da identidade de género e orientação sexual na elegibilidade para dar sangue. Este é um diploma que não tem antecedentes e, portanto, pergunto, nomeadamente aqui à senhora deputada Márcia Passos, se o PSD poderia ficar, uma vez que se trata de um diploma do Partido Socialista. Senhora deputada Márcia Passos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento todos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Claro que sim, Sr. Presidente, indicaremos também até ao final do dia o senhor deputado. Ficará responsável.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo oposição, fica, portanto, o Partido Social Democrata com a indicação de quem será a Sra. Deputada ou o Sr. Deputado relatores deste, que vão relatar este processo. Baixou também do Partido Socialista um outro diploma, o Projeto de Lei 781, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores, A comissão competente é a COF, a quinta comissão. A primeira comissão foi indicada apenas como comissão em conexão. E eu pergunto também aos senhores deputados se alguém entende que a primeira comissão deve emitir um relatório e parecer. Não sendo o caso, comunicaremos isso à quinta comissão, deixando nesta fase a responsabilidade para a COF poder prosseguir com o relatório e parecer devido. Baixou também do Bloco de Esquerda o projeto de lei 783, que tem que ver com as corridas de galgos e de outros animais da família canídea, a interdição dessas competições. A comissão competente também não somos nós, aqui é a sétima comissão. A primeira comissão é indicada apenas em conexão. Eu, relativamente a esta matéria, permiti-me apenas recordar o seguinte. Existe em matéria conexa uma iniciativa legislativa de cidadãos, em que também a primeira comissão não foi indicada como competente, mas em que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves criou, e ficou assim acertado, a primeira comissão também elaborar um parecer, que enviará depois à comissão competente, que é a Comissão da Agricultura. Portanto, o que eu me interrogava era se relativamente a esta proposta o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem também, ou gostaria também, de juntar ao seu parecer sobre a iniciativa dos cidadãos, até porque presumo que estas matérias venham a ser agendadas, provavelmente por arrastamento em simultâneo. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece-nos adequado, confirmaremos com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E relativamente ao projeto de lei 749, já se confirmou a disponibilidade da Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigado, portanto, obrigado duplamente, Sra. Deputada. Portanto, relativamente ao 749, fica então fechado que o deputado relatora será a Sra. Deputada Romualda Fernandes. Quanto a este 783, ficaremos apenas a aguardar a confirmação da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem intenção de juntar ao seu parecer também a abordagem deste diploma do Bloco de Esquerda. Se não for o caso, não haverá parecer, uma vez que nós não somos entidade, comissão competente. Baixou também o projeto de lei 787 do Partido Comunista Português, relativo ao regime jurídico da partilha de dados informáticos. Nós somos a comissão competente, em conexão, naturalmente, com a 12ª Comissão, que é a Comissão da Cultura e Comunicação. Relativamente a esta matéria, ou matéria congénere, há um parecer da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, e eu interrogo-me se, Sra. Deputada Márcia Passos.
Sim, Sr. Presidente, será a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa que acompanhará este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo oposição, fica então o projeto de lei do Partido Comunista Português 787. A Sra. Deputada Sara Madruga da Costa será a relatora deste parecer. Baixou também do Partido Social Democrata o projeto de lei 789, que tem que ver com o processo extraordinário de viabilização de empresas, a primeira alteração à Lei 75 de 2020. Esta comissão foi dada como comissão competente, em conexão com a 6ª Comissão, a Comissão de Economia. Temos que nomear um relator para o parecer relativo a esta iniciativa legislativa. Pergunto se alguma senhora deputada, isto é do Partido Social Democrata, portanto não pode ser um deputado ou deputada do Partido Social Democrata. Pergunto, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sugerimos a Sra. Deputada Joana Sá Pereira e também já confirmámos a disponibilidade do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para o Projeto de Lei 783.
Muito obrigado mais uma vez, Sra. Deputada. Fico então em relação ao 783. Eu pedia depois apenas que se sinalizasse à 7ª Comissão que a 1ª Comissão elaborará um relatório que lhe será enviado em tempo útil. E fica, portanto, a Sra. Deputada Joana Sá Pereira como relatora, não havendo a oposição de nenhum Sr. Deputado, para o Projeto de Lei 789 do Partido Social Democrata. Baixou ainda em conexão, a comissão competente, naturalmente, é a Comissão de Defesa Nacional, o Projeto de Lei 792 do Partido Comunista Português, que é uma alteração à Lei de Defesa Nacional. Pergunto se Algum senhor deputado ou senhora deputada entende que esta comissão se deva, nesta fase, elaborar algum relatório e parecer sobre a matéria? Não sendo o caso, comunicaremos isso mesmo à terceira comissão, à Comissão de Defesa Nacional, que é a comissão competente. Baixou ainda o projeto de lei 795 da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, que é uma alteração ao artigo 250 do Código de Processo Penal, que diz respeito à identificação de suspeitos no sentido de salvaguardar os direitos processuais e as liberdades fundamentais das pessoas racializadas, limitando a discricionariedade policial. Pergunto quem é que pode ficar, quem é que se voluntariza para ficar com o relatório a parecer desta iniciativa da senhora deputada Joacine Catar Moreira. O Partido Comunista Português não quer ficar com isto, senhor. É o projeto de lei 795. É uma alteração singela ao artigo 250 do Código de Processo Penal. Está. É o último.
Eu também não tenho. Ah,
baixou ontem à noite, portanto, se calhar na vossa. É o projeto de lei 795. Obrigada. E o título é: altera o artigo 250 do Código de Processo Penal para uma abordagem na identificação de suspeitos que salvaguarda os direitos processuais e as liberdades fundamentais das pessoas racializadas, limitando a discricionariedade policial baseada em estereótipos raciais. É uma alteração ao artigo 250 do Código de Processo Penal. Pode ficar com o Sr. Deputado António Filipe? Pois. Eu sei que o Sr. Deputado, enquanto Vice-Presidente, tem outras funções mais importantes, mas este relatório, porventura, não será demasiado complexo, portanto. Então, não havendo nenhuma oposição, fica o Sr. Deputado António Filipe, por quem eu agradeço, como relator deste projeto de lei 795. Por último, nas iniciativas legislativas, baixou também esta comissão um projeto de resolução do Partido Comunista Português, o projeto de resolução 1181, que recomenda ao Governo a revisão das carreiras profissionais da Polícia de Segurança Pública. Eu perguntava apenas ao Sr. Deputado António Filipe se o Partido Comunista Português pretende ver debatido em plenário ou em comissão. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, pode ser em comissão, não há assim, não é super urgente, mas quando houver oportunidade, agendaremos para a comissão.
Sim, senhor, assim farei. Tentarei colocar rapidamente na ordem do dia, agendar o debate deste projeto de resolução 1181. Passamos ao ponto 2 da nossa agenda, que tem a ver com a nomeação de deputado relator para a elaboração do parecer sobre o relatório anual de 2020 relativo ao funcionamento da base de dados de perfis da ADN. Recordava apenas que no ano anterior foi o Sr. Deputado Fernando Negrão que ficou responsável por este parecer. Sr. Deputado Márcia Passos.
Sr. Presidente, o PSD indica o Sr. Deputado Fernando Negrão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo oposição de ninguém, ficará o Sr. Deputado Fernando Negrão responsável pela elaboração do parecer relativo ao relatório anual da base de dados de perfis da ADN. Passamos ao ponto 3 da nossa agenda, que tem que ver com votos que baixaram a esta comissão. Nesta semana baixou apenas um voto, que é um voto da responsabilidade da senhora deputada, da iniciativa da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, um voto de saudação pelo Dia Internacional do Povo Cigano. Será agendado oportunamente, de preferência já na próxima semana, atendendo ao calendário. Passamos ao ponto, em termos de votos, não baixou mais nada. Passamos ao ponto 3 da nossa agenda, ponto 4, peço desculpa, da nossa agenda, apreciação e votação de pareceres, o primeiro dos quais é um parecer da responsabilidade da senhora deputada Sara Madruga da Costa, relativo ao projeto de lei 706, do Partido Socialista, que delimita as circunstâncias em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos, bem como a procedimentos e meios para alcançar tal resultado. Eu presumo que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa nos esteja a acompanhar por Skype. Começo por cumprimentá-la e dava-lhe a palavra para fazer a apresentação do seu relatório e parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu penso que me estão a ouvir bem, se bem que não...
Estamos a ouvir, estamos a ouvir e a vê-la em perfeitas condições,
Sr. Deputado. Muito bem, obrigada. Esta iniciativa é uma iniciativa de autoria do PS, que foi apresentada à Assembleia da República em 26 de fevereiro de 2021 e que pretende delimitar as circunstâncias em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital a conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios para alcançar tal resultado. Foram pedidos pela Comissão pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Inspeção Geral das Atividades Culturais, e à data da elaboração do presente relatório já tinham sido recebidos todos os pareceres identificados. O projeto de lei, como referimos na autoria do PS, visa estabelecer o regime em que deve ser removido ou impossibilitado o acesso em ambiente digital em conteúdos protegidos, bem como os procedimentos e meios para alcançar tal resultado. Com a presente iniciativa legislativa, estabelecem-se os procedimentos de fiscalização, controle e regulação da licitude dos conteúdos protegidos pelo direito de autor e pelos direitos conexos, disponibilizados em ambiente digital, e o procedimento administrativo a adotar em caso de disponibilização ilícita de conteúdos protegidos pelos direitos de autor e pelos direitos conexos, incluindo as obrigações dos prestadores intermediários de serviços em rede previstos no número 5 do artigo 4º do Decreto-Lei 7/2004, de 7 de janeiro, na sua redação atual. Na exposição de motivos faz-se referência ao atual regime estabelecido pelo Decreto-Lei, que transpõe uma diretiva que está aqui identificada no parceiro e que vem, entre outros aspectos, instituir um regime de responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços em linha em relação aos conteúdos disponibilizados em rede por terceiros, aplicando-se a todos os domínios de atividades envolvidas através da internet. Destacam os proponentes que nos termos da diretiva sobre o comércio eletrónico, mesmo os prestadores intermediários de serviços em linha que beneficiam de um regime jurídico limitativo da sua responsabilidade, têm o dever de cumprir prontamente as determinações destinadas a prevenir ou pôr termo a uma infração, nomeadamente no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a uma informação. Salientam ainda que, de acordo com o estabelecido no artigo 18 do referido decreto-lei, essas determinações poderão emanar de uma autoridade administrativa sectorialmente competente e, neste sentido, os proponentes identificam a IGAC, Inspeção Geral das Atividades Culturais, como uma entidade de supervisão sectorialmente competente para determinar a remoção ou impedimento de acesso a conteúdos ilícitos, sempre que esteja em causa a violação do direito de autor e dos direitos conexos. Sustentam os subscritores da presente iniciativa que a aplicação prática das disposições legais vigentes foi em grande parte suportada por mecanismos de autorregulação que acabaram por delimitar e complementar os preceitos legais, contribuindo assim para a criação de limites e procedimentos que tiveram como resultado prático uma experiência positiva de aplicação efetiva do regime. No entanto, constatam que desde 2004 ocorreu uma alteração significativa na forma como os conteúdos são acedidos através da internet, nomeadamente através da massificação do chamado streaming, e igualmente nas formas de violação do direito de autor e dos direitos conexos no ambiente digital. Por outro lado, consideram os proponentes que a regulação da disponibilização digital de conteúdos, incluindo os mecanismos e procedimentos para impedir a continuação da sua disponibilização ilícita, tem necessariamente de ter em conta o potencial conflito de direitos e interesses legalmente e, em alguns casos, constitucionalmente protegidos. E, neste sentido, entendem os subscritores da iniciativa legislativa que é necessário precisar e densificar o regime vigente, dotando-lhe de uma maior eficácia, de um corpo de normas procedimentais que lhe ofereçam segurança e certezas jurídicas, bem como, e não menos importante, conferindo mais garantias efetivas à proteção dos direitos dos utilizadores e das entidades potencialmente afetadas com a remoção ou impedimento de acesso a conteúdos protegidos. Estão aqui identificados os artigos que consta a presente iniciativa, que estão divididas por 5 capítulos, excuso-me aqui de identificar. Fazia também aqui uma referência que me parece bastante importante ao parecer da IGAC, que foi remetido à Comissão, que por ser a entidade de supervisão setorial a quem são cometidas competências especiais de fiscalização e controle, permite-nos destacar o seguinte. A IGAC considera que o projeto em apreço oferece, na generalidade, soluções equilibradas na autonomização e proteção mais eficaz de uma matéria específica, direito de autor e direitos conexos, que é extraordinariamente penalizada por via das violações em ambiente digital, justificando tecnicamente soluções adequadas à realidade com que a sociedade se confronta, concluindo no seu contributo que a experiência adquirida e acumulada permite-nos afirmar que o quadro normativo ora projetado garante com maior eficácia um quadro garantístico mais amplo, permitindo alcançar o propósito de atenuar os efeitos económicos e socioculturais que a disponibilização ilegal de obras protegidas provoca. Também é feito aqui um enquadramento constitucional e ilegal, e escuso-me daqui o identificar, faço só a referência ao diploma e ao processo legislativo mais recente que tivemos a trabalhar, que diz respeito com a Carta de Direitos Digitais, e fazendo referência que esta iniciativa em apreço é a lei especial que tanto foi falada quando da discussão na primeira comissão da especialidade do processo legislativo da Carta de Direitos Digitais. Também exime-me de, neste momento, manifestar a minha opinião sobre o presente projeto de lei e, em conclusão, entendemos que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão. Pergunto aos senhores deputados quem deseja utilizar da palavra. Não havendo pedidos de uso da palavra, podemos passar à votação. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Vamos votar o relatório a parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório fica aprovado por unanimidade. Passamos agora ao relatório da responsabilidade da Sra. Deputada Elsa Paes, que tem que ver com o projeto de lei 720 do Bloco de Esquerda, que aborda medidas de proteção das vítimas de violência doméstica no âmbito dos direitos laborais, da segurança social e da habitação. Sra. Deputada Elsa Paes tem a palavra para fazer a apresentação do seu relatório a parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si aos senhores e às senhoras deputadas. Como o Sr. Presidente disse, é um projeto de lei do Bloco de Esquerda que deu entrada no dia 8 de março, um dia emblemático. Quero agradecer a nota técnica de serviços. Também foram solicitados os pareceres regimentais à Ordem dos Advogados, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público e à Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes Violentos e de Violência Doméstica, que podem ser consultados no site da Comissão. Como se trata de matéria laboral, é necessária a apreciação pública, que também está em curso até ao dia 19 de abril, portanto, os contributos serão integrados depois, não agora, como é óbvio, porque ainda não chegaram todos, mas em matéria de especialidade. O Bloco de Esquerda, com este projeto, visa sobretudo reforçar as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica no âmbito dos direitos laborais, da segurança social e da habitação, isto para reforçar a capacidade de autonomia da vítima de violência doméstica, como sabemos, muitas se encontram em situação de grande vulnerabilidade. Para o efeito, propõem, sobretudo, duas alterações centrais. À Lei 112, de Prevenção da Violência Doméstica, Proteção e Assistência das Vítimas, sobretudo aos artigos de 41 a 48, na linha do reforço dos direitos laborais, mediante a apresentação do Estatuto de Vítima e da Denúncia, e são basicamente estes: redução ou redefinição dos horários laborais, suspensão da relação laboral com reserva de posto de trabalho e extensão do contrato de trabalho com direito a subsídio de desemprego sem qualquer limitação, a previsão também de bonificação da segurança social a 100% durante 6 meses, em situações, por exemplo, de mobilidade geográfica que acontecem frequentemente, O aumento do período máximo, que é hoje de 10 dias, propõe para 30 dias, quer das licença de reestruturação familiar, quer de subsídios de reestruturação também familiar e também que sejam consideradas grupos prioritários no apoio ao arrendamento, que inclusivamente também já está, não disse no relatório, mas digo agora, no PRR, para programas de formação especial no sentido de poderem lançar o seu próprio negócio. No que diz respeito às alterações, à outra alteração, é a Lei 104 de concessão de indemnizações às vítimas de crimes violentos e vítimas de violência doméstica. A principal alteração é, sobretudo, eliminar a existência de requisitos cumulativos. Portanto, basta um requisito, quer no sentido de, no caso de que a lesão tenha provocado incapacidade permanente, incapacidade temporária e absoluta para o trabalho de pelo menos 30 dias ou a morte, perturbação considerável ao nível da qualidade de vida ou morte, ou não tenha sido obtido efetiva reparação do dano nos termos do artigo 71 do 84, do artigo 84, do número 84 do Código de Processo Penal. A fundamentação deste projeto radica, obviamente, na persistência de um problema estrutural que é produto, e é dito na nota técnica que eu fiz questão em sublinhar, de uma sociedade marcadamente sexista e de pungente violação dos direitos humanos. Apesar do crime ser público, desde 2000, é desvalorizado e naturalizado até nas instâncias judiciais. Portanto, os dados são elevados, pese embora o RASI nos dê conta da diminuição dos números, não só de queixas, mas também de homicídio. Em 2020, isso não traduz necessariamente uma diminuição de fenómeno, mas a dificuldade, em meu entender, da denúncia por contexto de Covid, portanto tem que haver uma leitura fina destes números para não confundirmos as participações com a violência real. Os números são chocantes, desde 2004 já morreram assassinadas mais de 500 mulheres e mais de 1000 mulheres foram sujeitas a tentativas de femicídio sobreviventes. Portanto, é o crime que mais mata em Portugal e as vítimas, obviamente, que estão muito oprimidas e sem autonomia, daí a justificação deste projeto. O enquadramento legal, obviamente, na Constituição da República, desde logo na inviolabilidade da vida humana. Este crime, só fazendo, não vou passar por todas as etapas, como é óbvio, embora eu tenha sido exaustiva no relatório, não o vou ser agora na apresentação, mas não gostaria de deixar de passar, de referir os marcos. A primeira vez entra no Código Penal em 1982, em 2000 é tornada crime público, em 2007 é alargado o conceito também a pessoas do mesmo sexo, em 2013, por alterações sucessivas foram integradas no conceito de violência doméstica às relações de namoro e mais recentemente, em 2018, o reforço da proteção jurídica penal da intimidade da vida privada na internet. Em 2018, também integrou na previsão de qualificação do homicídio os crimes cometidos no âmbito de uma relação de namoro. Américo Taipa de Carvalho diz a este respeito, e eu citei, porque enquadra muito bem a perspectiva jurídica sobre a qual assenta todo o nosso enquadramento. O bem jurídico protegido pela norma penal não é a comunidade familiar, conjugal, educacional ou laboral, mas sim a proteção da pessoa individual e da sua dignidade humana. Portanto, enquadra o fenómeno no âmbito dos direitos humanos e da violência de género. Temos também as leis, as duas que estão relativamente às quais estão a ser propostas algumas alterações, a Lei 112, a Lei 104, e não posso também deixar de referir que em 2011 foi atribuído à SIG a possibilidade de definir o Estatuto da Vítima. A nível internacional, temos o documento internacional, o primeiro tratado internacional com força de lei para prevenir e combater a violência doméstica, a Convenção de Istambul, assinada por Portugal em 2011, ratificada em 2013, assinada pela UE em 2013, ainda não ratificada, o GREVIO, que é o acompanhamento, o grupo de peritos que acompanha esta Convenção, que já fez várias recomendações, algumas estamos aquém, outros somos referidos como um país de boas práticas, e de tudo, da aplicação da Convenção de Istambul ao nosso quadro jurídico, que é muito denso e consistente no que diz respeito a esta matéria, o problema não está tanto aí, mas na sua aplicação foram feitas algumas alterações já jurídicas, nomeadamente a autonomização do crime de mutilação genital feminina, aos casamentos forçados e crimes de perseguição, e estão em curso outras alterações relativamente a estas ainda por fazer, a crimes de violação, coação sexual e importunação sexual. Também dar conta da Diretiva 2012, que introduz o conceito de vítima especialmente vulnerável, que foi transposta pela nossa lei em 2015. O enquadramento parlamentar, eu dispensar-me-ei de o referir aqui todo, dado que está muito bem especificado no relatório. Portanto, há projetos, é uma matéria muito recorrente, quer da anterior legislatura, quer desta. Neste momento vão a plenário um conjunto de projetos, este do Bloco de Esquerda, um projeto da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, um projeto do PAN e a petição, da qual eu também fui relatora, Parem de Nos Matar. Depois tenho aqui um erro no relatório, em que coloquei o relatório do PEV como não estando agendado ainda para discussão, e ele está, de facto, agendado também para esta discussão da manhã, portanto, vou ainda introduzir esta alteração, só me dei conta dela ontem à noite e já era tarde para o fazer, e, portanto, além destes, como já o Sr. Presidente também disse, há outro conjunto de que estão pendentes da petição 111, mais dois projetos de leis, um da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e outro do PEV, além do pacote também que está na Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, no que diz respeito à Lei do Governo e a projetos do Bloco e as propostas de alteração do Bloco, do PS e do PSD. Não, do Bloco não, já não me lembro, tenho que consultar, mas também para o caso não é o mais relevante. Portanto, há um conjunto de propostas de alteração relativamente a este pacote relacionado com a Lei 28 e com as questões da proteção e do Estatuto de Vítima para as Crianças, que está em matéria de apreciação na Subcomissão da Igualdade. Portanto, o enquadramento nacional é forte, o enquadramento internacional também é, dar conta de uma diretiva de 2012 que já tem autorização dos Estados-membros para assinatura em 2009, no que diz respeito à Convenção sobre Violência e o Assédio da OIT. Em termos internacionais, também não posso deixar de referir a recente estratégia da Igualdade de Género 2020-25 e o facto da questão dos direitos humanos ser uma das prioridades da UE. Assim sendo, Sr. Presidente, eu dispensar-me-ei nesta fase de apresentar a minha opinião, dado que vamos fazê-lo amanhã em plenário, e acho que se merecer a vossa aprovação, o relatório está em condições para poder, o relatório não, o projeto, para ser discutido e apreciado amanhã em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório a parecer.
Presidente, Alina
senhora,
Lopes.
Sim, eu ia perguntar isso mesmo, quem deseja usar a palavra. Sra. Deputada Alina Lopes, tem que eu cumprimento, está por Skype. Tem a palavra, Sim. Senhora Deputada.
Bom dia a todas e a todos. Era só para dar os parabéns à Senhora Deputada Elsa Paes pelo relatório que fez, exaustivo, ultrapassando até aquilo que era mesmo do projeto de lei do Bloco de Esquerda, mas é um trabalho que é feito, um estudo que é feito, e o PSD aprova este projeto de parecer, congratulando pela exaustão do mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não tenho mais... tenho. O Sr. Deputado José Manuel Pereza tem a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente também para agradecer à Senhora Deputada Elsa Paes o relatório que fez relativamente a uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, a objetividade e o rigor que constam do relatório merecem, naturalmente, o nosso cumprimento especial, e era só isto que queria sublinhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra à Sra. Deputada Relatora, antes de passarmos à respectiva votação. Sra. Deputada Elsa Paes tem a palavra.
Sr. Presidente, só para agradecer os comentários e nada mais. Muito obrigada.
Muito bem, vamos passar então à votação do relatório e parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora ao parecer relativo a parecer da responsabilidade da Sra. Deputada Cláudia Santos, relativo aos projetos de lei 768 do CDS-PP, que consagra a natureza de crimes públicos dos crimes de ameaça e de coação, adequando-os ao crime de violência doméstica, o projeto de lei 771 do PAN, que também, sobre a mesma matéria, consagra também a natureza pública dos crimes de violação, de coação sexual, fraude sexual, de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e de procriação artificial não consentida, e do projeto de lei 772 da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, que igualmente procede a uma alteração do Código Penal, atribuindo a natureza de crime público aos mesmos crimes de coação sexual, violação, abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Senhora deputada Cláudia Santos tem a palavra para fazer a apresentação do relatório e parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por sublinhar que na página 4 se diz que não tinham sido recebidos até à data os pareceres solicitados, o que na altura em que o parecer foi enviado era verdade, mas agora já não é porque entretanto chegaram alguns pareceres e portanto eu farei esse esclarecimento no texto, dando conta de que entretanto chegaram. O parecer é sobre 3 projetos de lei que têm o denominador comum de pretenderem alterar a natureza de certos crimes sob o ponto de vista da promoção processual. Um deles, o do CDS, relaciona-se com crimes contra a liberdade pessoal, especificamente os crimes de ameaça e coação, que são crimes semipúblicos e que se pretende que passem a ser crimes públicos. E depois, o projeto de lei 771 do PAN e 772 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, pretendem alterar a natureza dos crimes contra a liberdade sexual, tornando-os também públicos, sendo que o projeto de lei do PAN tem uma nota adicional, porque pretende ainda um alargamento significativo dos prazos de prescrição do procedimento criminal. Eu serei muito sucinta, porque relativamente a 2 destes projetos de lei, o do PAN e o da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, tivemos a oportunidade de refletir em reuniões anteriores da Comissão, ou seja, há um propósito comum a iniciativas anteriores de tornar públicos crimes sexuais que são semipúblicos. Eu manifestei em pareceres anteriores a minha opinião sobre o assunto e, portanto, não repetirei agora a manifestação desse meu ponto de vista. Direi apenas que, quanto ao projeto de lei do PAN, que tem a tal nota adicional de pretender alargar os prazos de prescrição do procedimento criminal, parece-me que o alargamento que aí se prevê é manifestamente excessivo e põe em causa aquela que é a finalidade do próprio Instituto da Prescrição e que se relaciona com finalidades muito relevantes do direito processual penal, nomeadamente a própria descoberta da verdade. Quanto ao projeto de lei do CDS, que não tem de facto a ver com crimes contra a liberdade sexual, mas sim com crimes de ameaça e de coação, pretende-se que eles passem a ser crimes públicos, supondo que eles são uma espécie de antecâmara dos crimes de violência doméstica e, portanto, se os crimes de violência doméstica já são crimes públicos, então também estes crimes de ameaça e coação deveriam ser crimes públicos. Parece-me que essa premissa é amplamente questionável. Há muitos crimes de ameaça e de coação que não acontecem em contexto de violência doméstica e, por outro lado, se a ameaça ou a coação se derem no âmbito de uma relação de conjugalidade que existe ou que existiu, pode haver uma errada subsunção por parte do aplicador, mas essas ameaças ou coações devem ser qualificadas como crime de violência doméstica e, portanto, já serão um crime público. Portanto, também não me parece que seja uma alteração legislativa adequada. E, portanto, dito isto, concluiria apenas que os três projetos de lei reúnem os requisitos regimentais e constitucionais para serem discutidos, aliás, já amanhã, em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão este relatório e parecer? Não registo pedidos de palavra, portanto, agradeço à Sra. Deputada Relatora a sua elaboração e apresentação e vamos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório e parecer fica aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 72 do Governo, que aprova uma nova lei-quadro do Estatuto de Utilidade Pública. Deram entrada, como os senhores deputados têm conhecimento, propostas de alteração, quer por parte do Partido Socialista, quer por parte do Partido Social Democrata, quer por parte do Partido Comunista Português. De resto, a ordem não foi exatamente esta, mas está distribuído um quadro comparativo que assinala, relativamente à proposta de lei originária, quais são as propostas de alteração que deram entrada.
Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Sr. Presidente.
Seria possível uma alteração?
Sra. Deputada Cláudia Santos.
Eu peço desculpa. Acabei de saber que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a caminho, mas ainda não está no Skype, e será ele que intervirá pelo nosso grupo parlamentar neste ponto. Era possível a inversão da ordem? Uma alteração da ordem, por favor.
Já vamos ver se a Comissão concorda. Por mim, nada a opor, mas se o deputado Tão Correia pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, só para levantar uma dúvida, independentemente da ordem, muitas destas alterações entraram muito em cima da hora, Sr. Presidente. Eu colocava à consideração de Vossa Excelência e da própria Comissão se não faria sentido nós não adiarmos para mais tarde, hoje, mas adiarmos mesmo este ponto para permitir uma melhor análise e leitura destas alterações que entraram agora, a não ser que haja um argumento de urgência, e nesse caso eu conformar-me-ei com esse mesmo argumento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, argumento de urgência, eu não tenho nenhum pedido especial de urgência neste processo. Eu compreendo o que o Sr. Deputado diz, de facto, as propostas, as do Partido Comunista Português e do Partido Social Democrata entraram dentro das regras habituais. A do Partido Socialista é que, de facto, só foi distribuída ontem, porque só deu entrada...
Ontem mesmo, e nós estivemos em reunião até tarde.
É verdade, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o que eu lhe posso responder é o seguinte: se o Sr. Deputado solicita o adiamento em nome do grupo parlamentar do CDS-PP, é um direito que assiste e o assunto automaticamente fica resolvido. Não sendo o caso, portanto, eu pergunto-lhe se posso tomar a sua intervenção como um pedido de adiamento por 8 dias para que o assunto possa ser discutido na semana que vem.
Sr. Presidente, a única coisa que eu procurei fazer e pedia que compreendesse isso, Sr. Presidente, foi, dentro de um critério até de lisura parlamentar, por assim dizer, que temos tido quer em comissão, quer em conferência de líderes, de perguntar se algum dos grupos parlamentares veria um argumento de urgência nesta matéria, não é? Porque aí eu conformar-me-ia. Não havendo essa indicação, eu peço então o adiamento por 8 dias, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado, como eu já lhe referi, eu não tenho nenhum pedido especial de urgência, nem da parte de nenhum grupo parlamentar, nem da parte do Governo, que, uma vez que se trata de uma proposta originária da parte do Governo, e, portanto, assim sendo, fica adiado por 8 dias, eu agendarei para a semana que vem, com uma chamada de atenção apenas, genérica, que se houver algum grupo parlamentar ou alguma senhora e senhor deputado que ainda pretendam, com toda a legitimidade, apresentar alguma proposta de alteração por escrito, que o façam até à próxima segunda-feira, para que a gente, para a semana, em princípio, tenhamos condições adequadas para fazer o debate, a discussão e a votação na especialidade desta proposta de lei. Passamos então ao ponto seguinte da nossa agenda, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 180, que é uma petição relativa ao voto por via de correspondência postal por cidadãos residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que eu cumprimento, e a quem dou a palavra para fazer a sua apresentação.
obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. A presente petição, subscrita por 32 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República em 31 de dezembro de 2020. Esta petição tem como objeto uma alteração à lei eleitoral para as eleições presidenciais e eleições europeias. Portanto, os peticionários solicitam que a lei eleitoral vigente seja pela Assembleia da República revista e alterada em conformidade com a atual realidade fáctica, por forma a ali ser integrada a possibilidade de exercício de voto por via de correspondência postal para os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro em todos os atos eleitorais realizados em Portugal. Satisfazendo o disposto na lei do exercício do direito de petição, verifica-se que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o indeferimento liminar da presente petição e que a mesma observa os requisitos formais legalmente fixados, razão pela qual foi corretamente admitida. Assim sendo, compete à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias apreciar a mesma. Uma vez que os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro têm capacidade eleitoral ativa nas eleições presidenciais, legislativas e europeias, e uma vez que podem atualmente votar por correspondência nas eleições para a Assembleia da República, na prática o que os peticionários pretendem é que essa possibilidade de votar por correspondência também exista quer nas eleições para o Presidente da República, quer nas eleições para o Parlamento Europeu. Escusado será lembrar que hoje, nos termos da lei, os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro votam presencialmente nas eleições para o Presidente da República e para o Parlamento Europeu, mas podem optar entre votar presencialmente ou por correspondência nas eleições para a Assembleia da República. Para que os imigrantes portugueses também possam votar por correspondência nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, à semelhança do que se passa nas eleições legislativas, é necessário que as leis eleitorais para o Presidente da República e para o Parlamento Europeu sejam alteradas. Importa referir que na anterior legislatura o Grupo Parlamentar do PSD propôs no seu projeto de lei número 516 a uniformização do modo de exercício do direito de voto dos eleitores residentes no estrangeiro, permitindo que estes eleitores pudessem optar em todos os atos eleitorais para os quais têm capacidade eleitoral ativa entre votar presencialmente ou por correspondência. Todavia, só houve condições políticas para que essa opção ficasse consagrada através da Lei Orgânica nº 3 de 2018, na Lei Eleitoral para a Assembleia da República. Importa ainda referir que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou, no passado dia 29 de janeiro de 2021, o Projeto de Lei número 656, sobre a mesma matéria, tratada pelos peticionários, o qual se encontra pendente em fase de generalidade. Atendendo a que a pretensão expressa na presente petição só pode ser resolvida por via legislativa, é útil que se dê conhecimento da presente petição aos senhores deputados, para querendo ponderarem da adequação e oportunidade da medida legislativa no sentido apontado pelos peticionários. E apesar de esta petição ter apenas 32 assinaturas e por isso estar muito aquém das 7.500 necessárias para ser discutida em plenário, o tema que a mesma coloca sobre a mesa é de uma actualidade e relevância tal que justifica a sua apreciação em plenário, razão pela qual se emite parecer favorável nesse sentido ao abrigo do disposto na alínea B do número 1 do artigo 24, ou 24º, da Lei do Exercício do Direito de Petição, especialmente com base na seguinte fundamentação. A matéria em apreço tem impacto relevante no exercício do direito de voto de 1,5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro. Ao proporem o alargamento do voto por correspondência por parte dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro às eleições presidenciais e às europeias, os subscritores desta petição pretendem alargar os meios de participação eleitoral destes eleitores, de modo a que possam efetivamente exercer o seu direito de voto nessas eleições, à semelhança do que se passa nas eleições legislativas, onde a participação eleitoral destes eleitores, por terem a opção de voto por correspondência, é significativamente superior às presidenciais e às europeias. Portanto, é inequívoco que o âmbito dos interesses em causa nesta petição justifica a sua apreciação em plenário. Esta petição assume uma enorme importância social para os imigrantes portugueses, pois corresponde a uma pretensão que lhes permitirá mais facilmente exercer o seu direito de voto em todas as eleições em que participem, pois, como foi enunciado na audição dos peticionários, as grandes distâncias de viagem e os respectivos custos constituem um efetivo impedimento para que muitos eleitores não exerçam o seu direito de voto presencialmente, situação que se alteraria se lhes fosse dada a hipótese de votar por correspondência. A situação objeto da presente petição assume uma gravidade de tal ordem que basta recordar que as recentes eleições presidenciais colocaram de novo em cima da mesa, até por força do discurso de vitória do Sr. Presidente da República eleito, que a ela se referiu expressamente, a possibilidade de voto por correspondência nas eleições presidenciais por parte dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, pretensão há muito sugerida pelas comunidades portuguesas no estrangeiro, nomeadamente pelo movimento Também Somos Portugueses.
A Assembleia da República não pode continuar a ignorar a duplicidade de tratamento, sem fundamento, existente no modo do exercício do direito de voto dos imigrantes portugueses nas eleições legislativas, quando comparado com as eleições presidenciais ou europeias, já que nestas não é admitido o voto por correspondência, a não reconhecer a legítima pretensão de tantos imigrantes portugueses no exercício do direito de voto por correspondência nas eleições presidenciais europeias conduz, inexoravelmente, ao tratamento dos mesmos como portugueses de segunda, o que deve ser repudiado. A Constituição da República não impede o voto por correspondência dos portugueses residentes no estrangeiro. A democracia constrói-se através da participação dos cidadãos e deve ser promovida até fora de períodos eleitorais, momento em que normalmente se acha que tudo deve mudar, mas depois pouco ou nada muda efetivamente. Se existem receios quanto ao risco de fraude no voto por correspondência destes eleitores, sugere que sejam encontrados os mecanismos para prevenir, mas não se impeça ao legítimo direito de participar nos processos eleitorais do país, eleições presidenciais ou europeias, já que impor o voto presidencial pode constituir efetivamente um entrave à participação dos portugueses residentes no estrangeiro. Por fim, encontrando-se os portugueses residentes no estrangeiro numa circunstância materialmente distinta para efeitos do modo do exercício do direito de voto dos demais concidadãos residentes em território nacional, então as soluções devem também ser diferenciadas, como de resto já sucede no caso das eleições legislativas, mas lamentavelmente não nas eleições presidenciais europeias. E se o apelo do Sr. Presidente da República, dando voz aos portugueses, não é suficiente para este Parlamento discutir, o que será então? Recorde-se, em suma, que a lei dispõe de uma petição, ainda que não contenha o número de subscritores necessários, pode, no entanto, nos termos da alínea B do número 1 do artigo 24º da lei, seja que esta seja apreciada em plenário, se devidamente fundamentado, tendo em conta o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social, económica ou cultural e a gravidade da situação objeto da petição. O relator considera encontrarem-se preenchidos os pressupostos estatuídos, conforme se fundamentou, e por isso propõe-se que seja dado conhecimento desta petição aos senhores deputados, que apesar de não ter o número de subscritores necessários para ser apreciada em plenário, se justifica com base na fundamentação devidamente desenvolvida neste relatório, tendo em conta em especial o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social e gravidade da situação objeto da petição, que a mesma deva ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República para o agendamento da sua apreciação em plenário, nos termos legais e regimentais, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 12 do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Paulo Porto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não podemos votar favoravelmente este parecer na medida em que propõe que esta Comissão proponha à Assembleia da República que uma petição subscrita por 32 cidadãos deva ser discutida em plenário. E, portanto, não tanto pelo conteúdo da petição, embora relativamente, pelo conteúdo do parecer, embora o próprio conteúdo do parecer me suscite também algumas observações. É o seguinte, eu creio que a diferença de regimes estabelecidos para a votação dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, em que nas eleições legislativas podem votar por correspondência e nas eleições presidenciais terão de o fazer presencialmente, não tem como fundamento considerar que há portugueses de primeira e de segunda, tem como fundamento a diferente natureza das eleições em causa. E o facto de se reconhecer que o exercício de cargos políticos, designadamente o exercício de funções de soberania por quem é eleito para essas funções, se reflete de uma forma diferente na esfera jurídica e pessoal dos cidadãos residentes no território nacional e dos cidadãos portugueses residentes fora do território nacional. Ou seja, a eleição de um Presidente da República que, por hipótese, faça um mau exercício do seu cargo, reflete-se muito mais duramente sobre os cidadãos residentes no território nacional e sujeitos à sua ação do que relativamente aos cidadãos portugueses que, estando fora do território nacional, estão livres dessas agruras. Enfim, poderão não estar livres emocionalmente, mas, enfim, na sua vida, obviamente, estão. E, portanto, foi tendo em conta a natureza diversa destas eleições, O facto de, nas eleições legislativas, se tratar de eleger 4 deputados em 230 e nas eleições de presidenciais, por um voto se ganha, por um voto se perde, o que permitiria, inclusivamente, que um Presidente da República fosse eleito contra a vontade maioritária dos cidadãos residentes no território nacional, fez com que, tendo em conta a natureza diversa das eleições, tivesse ficado claro, logo na revisão constitucional de 1997, porque foi essa a posição do Partido Socialista, lembro perfeitamente, de considerar que se aceitaria o direito de voto, que não existia até essa data, dos cidadãos residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais, desde que viesse a ser consagrada na lei o voto presencial e a existência de um vínculo efetivo de ligação ao território nacional, à comunidade nacional, que depois foi suavizado por diversas leis eleitorais. Mas, portanto, houve um reconhecimento, estávamos perante eleições de natureza diversa, que levaria a que o regime de exercício de direito de voto fosse diferente. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que, se nós aceitarmos que uma petição subscrita por 32 cidadãos deve ser levada ao plenário, nunca mais temos cara para recusar idêntica pretensão uma petição que seja subscrita apenas por um único cidadão, mas que nós consideremos que é muito relevante. E aí sim estamos a criar uma situação em que há peticionários de primeira e há peticionários de segunda. Eu acho que abríamos uma caixa de Pandora do qual nunca mais sairíamos. Eu devo dizer que se este parecer for aprovado e esta comissão propuser que, tendo em conta a sua relevância, esta petição deve ser subscrita deve ser levada a plenário, apesar de só ter 32 assinaturas, devo dizer que daqui para a frente, enquanto relator de qualquer petição, nunca mais terei cara para recusar a nenhum peticionário a importância, à sua petição, a importância de propor a sua submissão em plenário, e então ficaremos daqui para a frente os deputados que disserem não, mas aqui a lei estabeleceu um critério de 7.500 assinaturas. Isto nunca mais é válido. Nunca mais é válido, porque se 32 chegou para levar uma petição a plenário, enfim, uma assinatura bastará para levar uma petição ao plenário, porque é muito importante o tema versado pela petição. E, portanto, eu creio que nós não podemos estabelecer esta dualidade de critérios, considerar que há petições que são muito importantes e uma assinatura ou 32, e considerar que todas as outras, enfim, não têm importância nenhuma e, portanto, arranjei 7.500 assinaturas ou então nada feito. E, portanto, eu não posso aceitar esta dualidade de critérios e, portanto, não pelo seu conteúdo, mas por estabelecer aqui, criar um precedente que anula qualquer... Eu diria que é uma forma hábil de anular a lei que obrigou a 7.500 assinaturas, que eu contesto e creio que, como estava, nas 4.000 estava bem melhor. Mas, enfim, se é uma forma hábil de contornar essa lei, aprovada pelo PS e pelo PSD, bom, até acho que é uma habilidade virtuosa. Agora, creio é que não podemos estar a criar precedentes desta natureza, sob pena de nunca mais sairmos daqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Não sei se é audível, penso que sim.
É audível, sim, senhor, Sr. Deputado. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Relator a petição, ou melhor, o relatório da petição que apresenta e saudar o seu trabalho. No entanto, dando nota de que farei uma apreciação em relativamente a três aspectos. Portanto, quanto ao relatório em si, ao levantamento exaustivo e detalhado sobre o enquadramento da matéria e sobre os argumentos suspendidos, como digo, saudamos o senhor Relator e nada temos a apontar. No que respeita à opinião expressa, aí sim, enfim, não podemos acompanhar todas as considerações formuladas, na medida em que, por um lado, como já foi dito de forma muito clara pelo Sr. António Filipe, cujo essencial da posição acompanhamos, efetivamente a Constituição estabelece regimes diferenciados para atos eleitorais diferenciados, para órgãos também órgãos do poder político também eles diferentes. e, nesse sentido, parece-nos que a razão de ser dessa opção não foi um capricho legislativo, teve em conta a preservação da integridade dos atos eleitorais, as consequências para os atos eleitorais da forma como os cidadãos exercem o seu direito de voto e a garantia de princípios comuns, tanto quanto possível, à forma como o ato eleitoral tem lugar. Bem sabemos, e existe uma preocupação a que não somos insensíveis, antes pelo contrário, temos procurado...
Sr. Deputado, perdemos o som. Estávamos a ouvi-lo e, de repente... E o Sr. Deputado também terá perdido o som. Sr. Deputado Pedro Delgado Vaz, não sei se nos está a ouvir, é que nós perdemos o seu som a meio da sua exposição.
E agora já está a ser apresentado.
Agora já estamos a ouvir. Se puder retomar, o Sr. Deputado tinha acabado de dizer que acompanhava a posição expendida pelo Sr. Deputado António Filipe e a partir daí depois perdemos o som.
Então, retomando novamente, dava nota precisamente de que quanto às matérias do relatório e, portanto, aos aspectos substantivos que o Sr. Deputado o Carneiro aponta, nada dá nota. Obviamente eles traduzem a complexidade do problema e o que é peticionado. No entanto, o que estava a sublinhar é que efetivamente temos regimes diferenciados e a própria Constituição pressupõe regimes diferenciados para atos eleitorais diferentes, com sistemas eleitorais diferentes, para a eleição de órgãos também eles com competências e perfis diferentes. E, portanto, a razão pela qual a lei atual tem estas características não resulta de um capricho ou de um acidente, mas de uma ponderação que quer em sede de revisão constitucional, quer posteriormente em revisões da legislação eleitoral, foi devidamente acautelada pelo legislador. E, portanto, nesse sentido, estamos perfeitamente cientes da dificuldade que existe para muitos cidadãos residentes no estrangeiro, somos sensíveis às preocupações e à necessidade de arranjar soluções para facilitar o exercício do direito de voto. No entanto, não temos a certeza de o caminho ser efetivamente o alargamento, to court, da possibilidade de voto por correspondência. O desdobramento de secções de voto presenciais em mais locais, a abertura durante mais tempo das urnas, nomeadamente através de mecanismos de votação antecipada e outras formas já testadas para facilitar o exercício do direito de voto em eleições presidenciais, ou melhor, já testadas noutros atos eleitorais e que podem ser aplicáveis, parecem-nos ser um caminho mais avisado e mais seguro sobre esta matéria. Dá-se nota também que existe um grupo de trabalho para a consolidação da legislação eleitoral, que poderá ser um local para se fazer esta reflexão, colher os vários elementos e as várias sugestões apresentadas. E nesse sentido, reiterando que percebemos e acompanhamos as preocupações dos peticionários quanto à necessidade de garantir o acesso ao direito de voto de forma muito mais alargada, não nos parece, todavia, que o que peticionam é garantidamente e a nível das hipóteses disponíveis, a única solução, e é uma que nos deve merecer uma reflexão adicional, razão pela qual não é possível aderir a todas as opiniões expendidas pelo Sr. Deputado Carneiro, enfim, e até pelo próprio Presidente da República, que deu nota disto. Mas, enfim, aqui contra-argumentaria, só isso não é argumento. O Presidente da República legitimamente tem a sua opinião, mas isso, que aliás historicamente corresponde à sua posição como interveniente na vida política ao longo dos anos, isso não significa que necessariamente as posições dos restantes grupos políticos e forças políticas se modelem necessariamente a essa opinião do Presidente da República, que respeitável que é apenas a opinião do Presidente da República em exercício neste momento. Finalmente, quanto à questão que consta do relatório, e portanto a nossa sugestão era que eventualmente se pudesse arranjar uma fórmula para permitir aprovar o relatório sem esta dificuldade, temos exatamente a mesma reserva que foi expressa pelo Sr. Deputado António Filipe quanto à subida a plenário. Parece-nos que, pelas razões aduzidas e pela forma como organizamos os trabalhos de apreciação das petições, o que fica expresso no número de petições, perdão, no número de assinaturas recolhido, não nos permite acompanhar favoravelmente esse ponto em que se sugere a subida a plenário. Sugeria, uma vez que é possível ao abrigo das regras em vigor, que eventualmente esse ponto fosse votado autonomamente, esse teria o nosso voto não favorável, portanto votaríamos contra, não acompanharíamos a subida a plenário, a proposta de subida a plenário, porque quanto ao resto, a opinião do relator não é votada, portanto, quanto a isso, manifestamos aqui a nossa posição política. Quanto ao resto do relatório, efetivamente, não temos razão nenhuma para votar contra, não queríamos votar contra e, portanto, se for possível autonomizar a votação nestes termos, votaríamos contra a subida a plenário, aprovamos o relatório na parte dispositiva e, obviamente, a opinião do relator não é objeto de votação, portanto, a questão não se coloca. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero cumprimentar o Sr. Deputado Carneiro e queria dizer o seguinte. A referência que é feita no relatório à subida a plenário é claramente uma opinião pessoal. Não tem nenhuma base objetiva e, portanto, é a expressão de uma opinião pessoal. E essa opinião pessoal nós não a acompanhamos, justamente porque ela introduz as distorções que já aqui foram referidas e que não quero repetir, porque são óbvias. Aliás, uma opinião pessoal um pouco estranha, porque também, como também já foi sublinhado, ela contrasta de maneira inequívoca com aquilo que foi iniciativa legislativa do grupo parlamentar do PSD em matéria de número de subscritores exigidos para a subida para a discussão obrigatória de uma petição a plenário. Mas, enfim, as vicissitudes são aquelas que têm que ser e não vamos fazer nenhum juízo a não ser manifestar a nossa estranheza perante isto. Assim sendo, tratando-se de uma opinião pessoal, eu creio que justamente na senda do que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e na perspectiva da aprovação do relatório, seria, a meu ver, avisado que essa dimensão de opinião, dessa dimensão opinativa, fosse retirada e portanto, permitiria que, independentemente de outro tipo de considerações que têm a ver com as considerações que são feitas, nós pudéssemos efetivamente juntar-nos ao relatório. De outra forma, enfim, pelas razões que ficam inequívocas e com todo o respeito pelo trabalho que foi feito pelo Sr. Deputado Carneiro, que foi certamente um trabalho rigoroso e importante, nós não podemos acompanhar. É isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, em relação à petição em si e à sua pretensão, estou de acordo, de resto, com o relatório, com os termos do relatório e até, em alguma medida, com a opinião do relator, acompanhando-o ou não totalmente e até, enfim, não podemos ver mal aí, antes pelo contrário, quer dizer, o Sr. Deputado Carneiro já fez isso noutros relatórios, tem seguido uma prática de não deixar de expender a sua opinião enquanto relator. Eu acho que isso é positivo, não é negativo, é positivo, independentemente de concordarmos ou não. E, portanto, para dizer em conclusão que eu partilho algumas das opiniões que aqui ouvimos, ou seja, eu não tenho objeção ao relatório, não tenho objeção ao seu conteúdo, àquilo que é votável, em relação à subida ao plenário. De facto, por alguma razão, nós estabelecemos uma regra de um número de assinaturas. É evidente que em certas circunstâncias, e já aconteceu comigo inclusivamente como relator, em circunstâncias excepcionais, onde até foram apresentadas assinaturas que faltavam a posteriori, ainda assim não se entendeu que subisse a plenário. Deixarmos na arbitrariedade se é importante ou não é importante é um bocadinho relativo e é vago, não é? Quer dizer, e sobretudo, e é verdade, é absolutamente contraditório e registro a curiosidade de o deputado relator ser o deputado do Carneiro, com todo o apreço que nos merece, mas ser um deputado do grupo parlamentar que precisamente aumentou deliberadamente o número de assinaturas para dificultar a ida a plenário. Quer dizer, portanto, não, realmente há aqui uma contradição que não faz muito sentido e, portanto, se for separada a votação, nós votaremos favoravelmente o relatório e será de abstenção no ponto de subida a plenário. Se não houver essa separação, nós abstermos-emos pura e simplesmente neste mesmo relatório, não acompanharemos o relatório, com pena, porque o assunto é meritório e na nossa opinião, é importante. Mas se é meritório e é importante, os próprios grupos podem assumi-lo. E essa é a ideia, ou seja, aquilo que está nas petições é para além daquilo que é a iniciativa dos partidos. Se é uma matéria tão relevante e tão importante, os partidos que a assumam, por assim dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Porto. que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudações, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria também de saudar os peticionários e parabenizar, agradecer o deputado Hugo Carneiro pela forma clara e objetiva que apresentou o seu parecer. Dizer também, exclusivamente em relação ao conteúdo, que o tema do voto por via de correspondência postal ou por outras modalidades para os cidadãos residentes no estrangeiro é extremamente importante, pois ele visa propiciar a equidade na participação desses cidadãos. Isto porque possibilita que esses cidadãos que residam em regiões distantes como dos seus consulados, em países de dimensões continentais, possam também exercer seu direito de sufrágio. Logicamente que há que ser considerado também sempre como regra o voto presencial, em minha opinião, e como alternativa as outras modalidades de voto que também podem propiciar equidade aos cidadãos residentes no estrangeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado também, Sr. Deputado. Ainda tenho a inscrição para de novo usar a palavra do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas eu próprio também desejava usar da palavra neste debate, como deputado, não como presidente, dizendo duas ou três coisas. Em primeiro lugar, com toda a franqueza, eu respeito todos os argumentos que os senhores deputados possam ter políticos para não concordarem com a proposta de submissão do debate desta petição em plenário, mas, com franqueza, o argumento de que isso abriria um precedente é um argumento completamente falacioso. Porque se os senhores deputados assim entendam, então alterem a lei, porque a questão que se coloca é que esta matéria está expressamente prevista na lei, e não é prevista na lei há meia dúzia de dias, está prevista na lei há quase 30 anos, expressamente a lei que regula o regime de direito de petição prevê expressamente que o relatório e parecer das comissões pode, atendendo a determinadas circunstâncias, propor ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o debate em plenário das petições, e se os senhores deputados não concordam com isso, então alterem a lei. Não venham é dizer que o cumprimento da lei é a abertura de um precedente, porque isso não faz sentido absolutamente nenhum, vindo principalmente da palavra dos legisladores. Se os legisladores não concordam politicamente com este princípio, com toda a legitimidade, então proponham a sua revogação. O que não é dizer que cumprir a lei é abrir um precedente. Com toda a franqueza, esse argumento não é um argumento válido, e principalmente numa comissão como a primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Em segundo lugar, queria também deixar uma palavra relativamente àquilo que foi e bem relatado pelo Sr. Deputado António Filipe, ao relembrar o histórico desta matéria, ou seja, da matéria relativa à participação ou não participação dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais. O Sr. Deputado António Filipe lembrou e bem que esta matéria entrou na legislação ordinária na sequência da revisão constitucional de 1997. O que o Sr. Deputado António Filipe não referiu, e eu queria acrescentar, é a autoria desse processo político. Esse processo político de inclusão, primeiro, e depois de defesa, até aos nossos dias, de uma agilização da participação dos imigrantes portugueses, dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, nas eleições presidenciais, é um combate político que tem um autor, que é o Partido Social Democrata, desde há mais de 40 anos. E foi possível, pela mão do Partido Social Democrata, na revisão constitucional de 97, em que eu próprio e o Sr. Deputado António Filipe e alguns outros senhores deputados atualmente ainda deputados nesta Câmara, participei e lembro-me bem o combate que tem sido ao longo de décadas para fazer ver a algumas forças políticas a necessidade de se prever também com a perfeita dignidade legal e em igualdade de circunstâncias com todos os outros cidadãos nacionais a participação dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais. Durante muitos anos, essa luta foi uma luta isolada da parte do Partido Social Democrata. Foi possível, na revisão constitucional de 97, fruto do compromisso e do acordo para a revisão, obter a concordância do Partido Socialista relativamente à inclusão na Constituição nessa matéria, dessa matéria. Na sequência dessa inclusão na Constituição, prosseguiu ainda durante vários anos a luta para, na legislação ordinária, acomodar este princípio, sempre com muitas resistências, e como é uma lei de dois terços, o Partido Social Democrata sozinho não podia, não pôde, e eu penso que bem, porque esta matéria deve ser sempre uma matéria de um consenso, pelo menos generalizado e qualificado na sociedade portuguesa. Mas foi possível, dizia, ao longo dos anos, ir fazendo evoluir a legislação e, de facto, a questão que se coloca hoje em dia ainda é esta diferenciação sobre a presencialidade ou não presencialidade do voto, sendo que os cidadãos residentes no território nacional os cidadãos residentes no estrangeiro podem, relativamente às eleições legislativas e por razões objetivas que são conhecidas, relativas nomeadamente à dificuldade e à distância da residência de muitos desses cidadãos em relação aos consulados ou às embaixadas portuguesas onde o exercício do direito de voto presencial teria que se realizar. Dizia eu, para as eleições legislativas há décadas que está adquirido o princípio da votação por correspondência e, com toda a franqueza, pelos vistos, mantém-se a resistência, aparentemente, da parte quer do Partido Socialista, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, relativa ao reconhecimento, nos dias de hoje, da perfeita validade e maturidade dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro para poderem exercer o seu direito de voto em totais condições de fidedignidade, e acho que hoje em dia essa questão já não se tem colocado, já não se coloca e vem na democracia portuguesa, mas parece que ainda continua a haver resistências relativamente a essa matéria. Portanto, eu, do meu ponto de vista, concordo em absoluto com a opinião do Sr. Deputado Relator. Há um aspecto em que eu não deixo de concordar com os seus deputados que usaram da palavra antes, que é esta parte do relatório deveria expressamente ser colocada como a opinião do relator, porque assim é. É verdade que ela é a opinião do relator e não sendo a opinião necessária de toda a Comissão, deve ser colocado no relatório como a opinião do relator. Eu, a sugestão que eu faria era que a partir da página 5 do terceiro parágrafo se incluísse aqui um subtítulo de opinião do relator, antes, quando começa o parágrafo que diz, apesar de esta petição ter apenas 32 assinaturas, portanto, isto aqui ser denominado como a opinião do relator, e é uma questão que veremos na votação, se a linha B das conclusões é aprovada ou não é aprovada. Se não for aprovada, ela cai, mas a opinião do relator, assim qualificada como tal no relatório, a partir da página 5, cá ficaria, porque é um direito que assiste, como já foi referido, ao Sr. Deputado Relator. Era da minha parte a opinião que queria expender. Continuamos, portanto, no debate desta matéria. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Desculpa. Acho que tem som, mas não tem imagem.
Pois, estamos a ouvi-lo, não estamos ainda a vê-lo, mas estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado, se quiser usar da palavra.
Muito bem, eu queria só ligar tudo. Aparentemente já estará. Assumo que já esteja. Não.
Já estamos a ver a sua fotografia, ainda não a imagem em tempo real, mas continuamos a ouvi-lo. Ah, já estamos a ver a sua fotografia e espero que o ouçamos.
E ouvem também? Ok, perfeito.
Agora estamos a ouvir.
Então, muito telegraficamente, três notas. Uma primeira era no sentido da sugestão que o Sr. Presidente já fez, ou seja, era a nota de que o relatório, o parecer fosse rearrumado de forma a ter autonomamente a opinião do relator, e se calhar pedíamos que, se esse exercício pudesse ser feito primeiro, redistribuído, e que votássemos para a semana, sem necessidade de voltar a fazer debate, mas só para, no fundo, assegurar que o que está na opinião é aquilo que corresponde à opinião e as matérias que são do relatório, por assim dizer, ficam na parte formal de relatório, portanto pedia só esse adiamento, só para se poder fazer essa arrumação, uma vez que estruturalmente é uma alteração ao perfil, à estrutura do relatório. Depois dar nota de que, em função disso, naturalmente votaremos diferenciadamente à linha sobre a subida à plenária ou não. Portanto, aqui a questão não se trata de não estar previsto na lei a possibilidade, obviamente que ela lá está, a questão prende-se com a avaliação que se faz em cada caso da pertinência da subida ou não. O que está em causa aqui não é a pertinência do tema que é relevante, é mais o contexto em que esse debate e essa discussão deve ter lugar. E da nossa perspectiva, havendo um grupo de trabalho que está a acompanhar o tema e iniciativas desenvolvidas, o contexto para uma petição que apenas tem 32 assinaturas deve ser aqui em sede de comissão. Depois, em segundo aspecto, para um segundo aspecto, uma consideração só substancial face ao comentário do Sr. Presidente. O que está em causa aqui é precisamente o direito de todos os cidadãos, incluindo os cidadãos residentes no estrangeiro, à mesma fidedignidade da participação no processo eleitoral. O que nos parece ser alcançável, em primeira linha, através de outros mecanismos, e só muito subsidiariamente, e em casos que, na eleição presidencial, até ao momento, cumpre demonstrar como, de forma satisfatória, não através do voto por correspondência. E, portanto, para já, as reservas históricas, como o Sr. Presidente lhe deu nota sobre o tema, têm uma razão de fundo de ser, mas que tem a ver não com a falta de maturidade, mas precisamente com a garantia de que todas as pessoas votem onde votarem, têm um processo de participação na eleição que tem a mesma robustez e a mesma fidedignidade, e o ponto é precisamente, se quisermos, o inverso da forma como o colocou. E, finalmente, uma última nota, eu acho que pode ser interessante ponderarmos, deixo só esta nota, e é com todo o respeito que tenho pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão, não está em sem causa, mas eu penso que não podia e não ficaria bem com a minha consciência se não dasse nota que, em rigor, se um membro da mesa usa da palavra num debate e o faz não só sobre questões procedimentais ou sobre a organização das votações, mas expressa a opinião de um partido político em concreto, aquele de que faz parte, dando nota de qual é a posição histórica do PSD, de que caminhou sozinho, de que teve as resistências dos demais, no fundo já se trata de uma intervenção totalmente legítima que um deputado faz, mas que um membro da mesa deve depois retirar a consequência do artigo 88, que é não participar na votação e no ponto... Não participar nessa qualidade de membro da mesa até ao final da discussão. Portanto, como digo, Sr. Presidente, estamos a chegar ao final do debate, a questão não se coloca neste, mas, enfim, não podia deixar de dar nota que ter o Presidente a participar como interveniente direto em nome do seu grupo parlamentar não é a filosofia que está subjacente ao regimento e ao artigo 88, e não ficaria bem com a minha consciência, com todo o respeito que tenho pela sua condução dos trabalhos e pela sua imparcialidade. O ponto não é esse, mas de facto, para expressar a posição do grupo parlamentar do PSD neste contexto, penso que não deveria ser um membro da mesa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Aceito a sua crítica, embora apenas com a nota de que não foi minha intenção falar em nome do grupo parlamentar do PSD. Falei a título pessoal. Não expressei a posição do grupo parlamentar do PSD. Mas isso não altera a questão de fundo colocada pelo Sr. Deputado, à qual eu acho que o Sr. Deputado não deixa de ter a sua razão e, portanto, procurarei fazer sempre essa distinção. Agradeço a sua observação. Eu não tenho mais pedidos de palavra. Vou devolver a palavra ao Sr. Deputado, no entanto, lembrando que há um pedido de adiamento, na prática, que me parece perfeitamente natural e aceitável, e, portanto, independentemente daquilo que seja agora a posição do Sr. Deputado relator, dar nota de que eu adiarei para a votação poder ter lugar depois do Sr. Deputado relator poder reapresentar o relatório com uma arrumação ou uma estrutura, como foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que possa acomodar separadamente aquilo que é a opinião do Sr. Deputado relator daquilo que é o resto do parecer. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a todos os senhores deputados que tiveram a oportunidade de se debruçar sobre isto. E eu acho que já valeu a pena trazer este parecer aqui, porque já fizemos uma discussão bastante desenvolvida e com o contributo de vários grupos parlamentares e dos senhores deputados. E, portanto, quanto mais não seja, por isso já valeu a pena. Esta matéria é uma matéria relevante, independentemente daquilo que é a posição depois no fim de cada um, no âmbito de um processo legislativo. Obviamente que quando eu fiz o parecer filo enquanto deputado e de forma isenta e distanciada, e não ignoro, por exemplo, que o grupo parlamentar do PSD, mas não é nessa qualidade que eu fiz o parecer, o grupo parlamentar do PSD tem uma iniciativa legislativa neste âmbito, mas não é nessa qualidade que eu fiz o parecer. Não ignoro isso, aliás, fiz o histórico de todo o processo legislativo. Agora, deixem-me dizer-vos o seguinte, e eu não tenho nada a opor ao adiamento, não tenho nada a opor inclusivamente à votação por pontos do parecer. Aliás, eu não o referi inicialmente, mas sempre teve no meu espírito que essa seria a conclusão final pelas discordâncias que existem. Portanto, sempre esteve muito tranquilo relativamente a isso. Agora, deixem-me dizer-vos o seguinte relativamente a algumas das observações, e porque, independentemente do adiamento, acho que devo responder hoje e não responder daqui a uma semana, quando o debate já tiver sido esgotado e porque votaremos apenas, referir o seguinte. O artigo 24º da lei que regula esta matéria do exercício do direito de petição, no seu número 1, diz expressamente o seguinte. As petições são apreciadas em plenário sempre que se verifique uma das seguintes situações, não é? Ou uma das condições seguintes. A linha A, sejam subscritas por mais de 7.500 cidadãos. Não é o caso. Mas é uma das situações descritas na lei. A outra situação, é a da linha B, que diz, seja elaborado o relatório e parecer favorável à sua apreciação em plenário, devidamente fundamentado, tendo em conta, em especial, o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social, económica, cultural, a gravidade da situação objeto da petição. Portanto, a lei não restringe, nem o grupo parlamentar do PSD alterou esta matéria nas recentes alterações das questões das petições. Portanto, o PSD não fechou a porta a esta segunda possibilidade da linha B do número 1 do artigo 24. Portanto, algumas das críticas que aqui foram referidas relativamente a essa matéria, de forma muito objetiva e não olhando aqui a clubismos partidários, não acompanho na medida em que na lei se permite uma válvula de escape e ela está lá. Agora, há uma exigência que a lei faz. E aí, enquanto deputado relator, eu não poderia ser indiferente a essa exigência, que é uma necessidade de fundamentar. E a fundamentação, há aqui uma ponderação que deve ser feita entre aquilo que é a opinião do relator, que também a tenho, e posso dizer desde já que enquanto opinião, eu poderia ir muito mais longe do que aquilo que fui, mas uma vez que há a necessidade de fundamentar, e portanto eu não teria a ousadia de propor aos senhores deputados que esta matéria fosse discutida em plenário sem sequer tentar fundamentar. Seria abusivo e violador da própria lei, porque careceria de fundamentação. E, portanto, eu tenho que apresentar uma fundamentação mínima que justifique aquilo que eu proponho, enquanto deputado relator, à Comissão. Claro que, deixem-me dizer-vos o seguinte, a Comissão é absolutamente soberana para decidir discutir ou não em plenário, e por isso, com total liberdade, coloco os senhores deputados completamente à vontade, da minha parte nada a opor, de votarem a linha as propostas que são feitas no fim. Dizer também que a Constituição não proíbe, ao contrário daquilo que me pareceu ter sido alguma da argumentação aqui expendida, a Constituição não permite o voto por correspondência dos imigrantes. Sabemos que em Portugal o voto tem que ser presencial, mas dos imigrantes ele pode ser por correspondência se o legislador quiser. Há essa liberdade. E aquilo que se propõe com este parecer é que todas estas questões, seja do voto por correspondência ou não, mas no fundo o voto dos imigrantes possa ser discutido em plenário, quiçá até descomprometidos de iniciativas legislativas, numa lógica de perceber qual é a posição de cada grupo parlamentar ou de cada senhor deputado. Porque muitas das vezes, quando os grupos parlamentares já se comprometem com determinadas opções legislativas, no âmbito de iniciativas próprias, isso de alguma forma pode condicionar até logo o próprio debate, digo eu, mas, sem prejuízo naturalmente do processo legislativo normal, do trabalho da especialidade, do encontro de posições, não é isso que está em causa. Agora, uma discussão em plenário de uma matéria que se relaciona com o direito de participação política, o direito a votar, o direito dos eleitores em plenário, pareceu-me matéria suficiente. E é óbvio que a posição do Sr. Presidente da República, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui referiu, e bem, é apenas uma opinião, é verdade. Mas nós não podemos ser indiferentes à opinião do Sr. Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nação, pelo menos eu não consigo ser, independentemente de concordar ou discordar no fim. Podemos concordar ou discordar, mas eu não consigo ser indiferente. Deixem-me dizer-vos também que antes de apresentar o parecer, eu tive a oportunidade de convocar, não tinha que o fazer, não era obrigado a fazê-lo, mas convoquei os peticionários para ouvir as posições dos peticionários e houve diferentes deputados de diferentes partidos que tiveram a oportunidade de participar nessa reunião, que eu julgo que foi bastante produtiva, no sentido de perceber quais são as questões que estão em cima da mesa, na perspectiva daqueles que têm as dificuldades ou que reclamam essas dificuldades. Claro que, se fosse possível, porque aqui foi dito que há outros mecanismos de participação, outras formas, que a questão é muito importante. Eu acho que abrir um consulado à porta de cada cidadão que reside no estrangeiro parece-me difícil, mas já não digo nada. Agora, o que eu acho é que esta pareceu-me ser uma matéria que, devidamente fundamentada, poderia ser colocada à consideração dos senhores deputados para subir a plenário. Claro que depois a Comissão é soberana para entender ser assim ou não. Mas há aqui um aspecto importante, que é esta linha entre a opinião do relator e a fundamentação. Eu não me choca nada, total liberdade para alterar o parecer e colocar expressamente que aquela fundamentação é, de alguma forma, a opinião que o relator pode apresentar para fundamentar a sua subida a plenário, mas não deixarei de fazer referência que essa fundamentação que é apresentada e que é referida por alguns como sendo a opinião do relator, é feita nos termos da alínea B do número 1 do artigo 24º, porque senão não poderia, em consciência, propor uma discussão destas em plenário, se não fundamentasse minimamente. Portanto, será um parecer híbrido, em que tem, por um lado, uma fundamentação que não pode ser a fundamentação votada, mas, por outro lado, é acusada no bom sentido, não estou a dizer num sentido pejorativo, como sendo a opinião do relator. E, portanto, gostava de deixar essa nota. Dizer também, por fim, relativamente à questão que o deputado António Filipe aqui referiu sobre os eleitores de primeira ou os eleitores de segunda, da discordância ou da existência de outros elementos, reparem, eu sinto-me tão tranquilo com a fundamentação que foi apresentada, porque acho que ela, enfim, é suficientemente objetiva, que não tenho problema nenhum em acrescentar, e falo-ei para a próxima semana, que na linha F dessa fundamentação colocarei sem prejuízo da eventual consideração da natureza diversa das eleições. Anuncio já aqui que terei o cuidado de acrescentar essa mesma nota. Portanto, eu acho que aquilo que esteve na base da proposta que foi apresentada tem a ver com a importância da matéria. A lei não proíbe a sua discussão, desde que esteja cumprido o requisito da alínea B do número 1 do artigo 24º. Foi isso que o deputado relator fez, mas para deixar a comissão mais confortável, obviamente já estava no meu espírito que a votação, por um lado, pode ser feita por pontos sem qualquer problema, e terei o cuidado então de segregar essa parte que, sendo dita como a opinião do relator, é ao mesmo tempo, e não poderei deixar de fazer essa nota, a fundamentação que dá aso à linha que se refere à discussão em plenário. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Apenas uma pequena observação. Do meu ponto de vista, não se trata de alterar aquilo que o correto cumprimento da lei por parte do deputado relator. O que se trata é, e ficou claro da discussão, que não havendo uma maioria da parte da Comissão relativamente à aprovação daquilo que é proposto ao abrigo da alínea B do artigo 24 da lei, aquilo que é proposto pelo deputado relator, resta uma de duas soluções. Ou o relatório pura e simplesmente não é aprovado, porque não democraticamente não concita a opinião maioritária da Comissão, ou então o deputado relator aceita transformar essa parte numa sua opinião que não vem a ter vencimento nas conclusões. E o relatório continua a ser um relatório do deputado relator com a formulação da sua opinião. São estas apenas as duas soluções. E, portanto, se o senhor deputado relator, eu penso que com vantagem, pretende que o relatório continue a ser seu, a alternativa é, de facto, só transformar esta proposta de ida a plenário como uma proposta da opinião do deputado relator, que depois, no final, não terá vencimento democrático em termos de concitar o voto maioritário da Comissão. É tão só isso que, nos termos formais, acontecerá. Portanto, assim que o Sr. Deputado puder reapresentar a rearrumação do seu relatório, ele será distribuído e, desde que o seja até o final desta semana, eu agendarei já a sua discussão, a sua votação para a próxima semana, uma vez que foi feito o pedido de adiamento dessa votação, e assim se fará. Muito obrigado, de qualquer maneira, agradeço ao Sr. Deputado Relator. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa agenda, que é o ponto 7, que tem que ver com dois requerimentos, o primeiro dos quais, do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas, Animais e Natureza, e que a Sra. Deputada Inês de Sousa Real solicitou o adiamento por não poder, por outros compromissos parlamentares, não poder estar presente para fazer a sua apresentação. E, portanto, fica adiado para a sua discussão e votação para a próxima semana, a pedido do próprio requerente. Passamos ao há ainda, no entanto, mais um outro requerimento, apresentado pelo Sr. Deputado representante do Chega, o Sr. Deputado André Ventura, para a audição do Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro António Pissarra, relativo à distribuição de processos. O Sr. Deputado André Ventura tem estado a acompanhar a nossa reunião, mas de momento já não está. Eu não sei se, não sendo possível restabelecer o contacto, e atendendo à discussão que já tivemos aqui na semana passada, eu próprio sugeria, atendendo a que foi a opinião maioritária da Comissão na semana passada, é uma competência que o Presidente, além dos grupos parlamentares, também tem, sugeriu o adiamento da votação deste requerimento para que ele possa ser apresentado pelo próprio. Lembrando apenas aos senhores deputados que eu não o posso fazer sucessivamente. Eu também só o posso fazer uma vez, como os grupos parlamentares o podem, nos termos regimentais. Mas compreendendo politicamente a questão que já foi colocada na semana passada, desta vez sou eu próprio que sugiro o adiamento e peço que isso depois seja reportado ao Sr. Deputado André Ventura para que ele possa, na próxima reunião, apresentar o próprio requerimento. Relativamente aos outros assuntos, Srs. Deputados, dar-vos nota apenas do seguinte. Duas matérias. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro da Administração Interna solicitou ontem que, relativamente à quarta audição regimental nesta sessão legislativa da sua pasta, que estava marcada para o mês de maio, que por marcação de reuniões a nível da Presidência da União Europeia, ficou com a agenda tapada para o dia em que estava previsto e sugere a alteração para o dia... ele sugeriu inicialmente ou para o dia 2 ou para o dia 15 do mês de junho. O dia 15 do mês de junho nós temos a audição regimental da Sra. Ministra da Justiça e, portanto, é um dia que já está preenchido. E, portanto, eu vou responder ao gabinete do Sr. Ministro, atendendo a que as razões invocadas são pertinentes, que ficará então marcada a audição regimental para o dia 2 de junho, a quarta audição do Sr. Ministro da Administração Interna. Eu deixava apenas uma nota, vamos apenas pedir a confirmação, porque o dia 2 é uma quarta-feira, normalmente as regimentais, tirando a regimental com a Sra. Ministra da Presidência, que por razões da reunião de Secretários de Estado ter sempre lugar à terça-feira à tarde, as regimentais com a Sra. Ministra da Presidência são marcadas para a quarta-feira, as outras têm sido marcadas para terça. E, portanto, vamos só esclarecer com o gabinete do Sr. Ministro se houve lapsos da parte dele e se não pode ser para a tarde do dia 1, que é uma terça-feira. Mas a proposta dele é dia 2 e, portanto, para já eu pedia que ficassem com essa nota. Assim que tenhamos a confirmação do gabinete do Sr. Ministro, nós faremos circular por todos os senhores deputados essa confirmação. A outra nota que eu tinha para os outros assuntos era relativo à legislação eleitoral para as autarquias locais. Como sabem, foi objeto de discussão no plenário na semana passada e baixaram sem votação a esta comissão, por 15 dias, 9 iniciativas legislativas. Eu, obviamente, atendendo, conhecendo nós todos a urgência política na arrumação definitiva destas iniciativas, vinha colocar a seguinte questão aos senhores deputados. Uma vez que baixou por 15 dias, isto terá que ser agendado ou para a próxima semana, na reunião ordinária da próxima semana, ou na outra. Tem que ser numa das duas. E o que eu pedi aos senhores deputados era o seguinte, se podiam pronunciar se há alguma intenção de procurar entre as forças políticas algum texto de substituição que possa ser agendado, independentemente dos outros que não participarem nesse texto de substituição, retirarem ou não retirarem os seus, isso é uma questão depois meramente formal, caso em que eu aguardaria para a chegada desse texto de substituição e a sua distribuição, para facilitar depois a discussão aqui, a reapreciação aqui na Generalidade, ou, se isso não é possível, eu agendarei já tentativamente agendarei já para a próxima semana, com um quadro comparativo dos 9 diplomas, o que não é muito agradável e em termos até de apreciação e de preparação da reunião para os próprios senhores deputados, é mais complicado, mas é o que é. E, portanto, eu, se alguém se quiser pronunciar sobre esta matéria, eu agradecia. Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que há uma urgência reconhecida por todos em resolvermos isto. Estamos em ano eleitoral, as eleições são daqui a alguns meses. Portanto, da nossa parte, aquilo que nós podemos dizer é que temos total disponibilidade para tentar chegar a um consenso com outros partidos, até onde ele seja possível. E, portanto, eu julgo que eventualmente ser na próxima semana poderá ser muito precipitado não existir tempo suficiente para isso. Mas também gostava de ouvir eventualmente a posição dos outros senhores deputados sobre a matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa posição ia no sentido de tendencialmente ser, de facto, de inscrever já na ordem de trabalhos da próxima semana. Ou seja, o calendário é muito apertado, são muitos projetos e bem o sabemos, e vamos fazer um esforço significativo para tentar produzir textos de substituição onde for possível, que eu acho que há áreas em que é possível, designadamente tendo um regime específico para as eleições de setembro, adaptação à Covid, digamos, que pode gerar um consenso alargado. Ter depois a parte relativa às candidaturas de grupos de cidadãos, que talvez possa ser mais difícil ter um consenso, mas pelo menos ficava isolado das restantes onde há consenso, e ainda há outras questões complementares, composição das mesas, etc., que também serão potencialmente geradoras de menos dúvida. E, portanto, ainda que ficasse com a reserva de até final da segunda-feira se poder concluir pela existência ou não destes textos de substituição, eu acho que era bom até criar essa pressão boa, se quisermos, de o ter inscrito na ordem de trabalhos da próxima quarta-feira.
Em princípio não é quarta, é na terça, porque para a semana teremos a regimental da Sra. Ministra da Presidência na quarta-feira de manhã. E, portanto, a nossa reunião ordinária vai ser na terça-feira à tarde. Eu percebo o seu ponto, Sr. Deputado. Lembrava apenas aos senhores deputados que nós não estamos ainda na fase da especialidade. Nós estamos na fase da generalidade, os diplomas baixaram sem votação para uma reapreciação e, portanto, das duas uma, ou há um texto de substituição que, ainda que indiciariamente, é aqui aprovado por toda a gente, o que permitirá depois a subida para plenário com o pedido que terá que ser aceito pela Conferência de Líderes para que a generalidade, a especialidade e votação final global sejam todas feitas sequencialmente no mesmo dia em plenário ou numa mesma semana pelo plenário, ou então subindo, havendo só acordos parciais, subindo para a votação na generalidade, vai ter que baixar depois de novo à comissão para que a Comissão faça aqui a especialidade se não tiver havido um acordo prévio ou, pelo menos, um texto de substituição indiciariamente aprovado por maioria previamente. É apenas essa nota que eu lembro aos senhores deputados, porque são essas as regras procedimentais que nós temos que seguir. Pergunto se mais alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, eu então vou, eu percebo a urgência, vou colocar na agenda da próxima semana, mas fica esta lembrança aos senhores deputados. Não estamos ainda na fase da especialidade. Estamos em reapreciação, foi isso que foi determinado pelo plenário, reapreciação na fase de generalidade, mas regimentalmente é possível, também na fase de generalidade, haver um texto de substituição. Se esse texto de substituição não for sobre tudo, o que acontecerá inevitavelmente é que depois do plenário fazer a votação na generalidade vai ter que baixar à Comissão para que a Comissão faça a especialidade. A única forma de o evitar, se é que politicamente isso será possível, é se houver de facto nesta reapreciação a apresentação de um texto de substituição que concite uma posição maioritária da Assembleia, dos grupos parlamentares, e que isso permita depois que, quando subir a plenário, se façam as três votações sucessivamente em plenário. Mas eu então assim farei e agendarei já, colocarei já na ordem do dia, tentativamente, e mandarei também tentativamente que se prepare um quadro comparativo com as 9 propostas, porque nesta fase é a única coisa que eu tenho. Da minha parte era tudo. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão nos outros assuntos. Não sendo o caso, muito obrigado. Fico encerrados os nossos trabalhos por hoje. Boa tarde a todos.